A gente vai entrevistar hoje, conversar com a candidata Larissa Tancredo de Aguiar, nossa série de entrevistas. Hoje é a nossa quinta candidata, tempo limite de 10 minutos, que começa a correr a partir de agora. Larissa, bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa programação, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Thiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes.
Larissa, vamos lá, por que você colocou o seu nome à disposição mais uma vez, você que inclusive é candidata à reeleição?
Certo. Bom, eu sou conselheira tutelar atuante, sou candidata à reeleição, estou conselheira tutelar há quase 8 anos. Quando eu decidi colocar o meu nome à disposição a primeira vez, eu trabalhei durante muito tempo como professora, então eu tinha vontade de fazer algo a mais pelos meus alunos, né? Eu ouvi a entrevista da Emma ontem, que ela comentou sobre os alunos ir procurar a gente, né? Para ouvir, para desabafar, para pedir ajuda, para falar sobre seus problemas. Então, eu comecei por isso, assim. Eu sempre tive um bom relacionamento com os meus alunos. Eles me procuravam muito, né, nesse sentido. Então, eu decidi colocar o meu nome à disposição por isso. Depois que eu entrei no Conselho Tutelar, lá em 2016, eu vi a realidade do órgão. Eu pude trabalhar e acompanhar as demandas do nosso município. E vi que não é bem assim, né? A gente, às vezes, o querer está um pouco longe, está fora da nossa alçada. A gente precisa trabalhar dentro das atribuições, dentro do que rege o estatuto. Porém, eu fui me apaixonando pelo trabalho. E hoje eu acredito que, para estar conselheiro tutelar, para estar à frente do órgão, a gente precisa ter amor pela profissão, porque é um trabalho difícil. A gente precisa agir 100% com razão. Por mais que a gente se compadeça às vezes da situação, a gente precisa agir 100% dentro do estatuto. E nesses anos que eu estive à frente do Conselho Tutelar, eu pude participar da evolução do órgão ativamente. A gente trabalhou muito, trabalhou duro para colocar o órgão dentro da legalidade. E isso foi transparecendo por fora. A gente, igual como uma pessoa, quando a gente começa a melhorar por dentro, a gente começa a melhorar por fora e a transparecer por fora. E foi isso que aconteceu com o Conselho Tutelar de Loro Miller. A partir do momento que a gente começou a organizar a casa e trabalhar dentro da lei, com efetividade, a gente conseguiu melhorias na sede, melhorias no atendimento à população. Hoje, quem fizer uma visita ao órgão vai ver que a sede está totalmente diferente. E isso foi fruto de muito trabalho, tanto meu quanto da minha equipe.
Hoje você se sente mais preparada para exercer essa função?
Com certeza. Eu costumo dizer que o Conselho Tutelar, ele trabalha com os 3 Es, né? Que é a ética, a experiência e a eficiência. E isso eu acabei levando para a vida com o meu trabalho ali dentro, né? Então, em primeiro lugar, o Conselheiro Tutelar, ele precisa ter ética profissional. E isso não pode ficar só no papel, eu preciso levar isso para o meu trabalho, né? Eu não posso fazer exposição de casos, eu não posso escolher as pessoas que eu vou atender, de repente, porque eu conheço o Thiago da rádio, eu não vou poder atender, tenho que atender. É minha obrigação, moral. E a eficiência, eu preciso atender com eficiência todas as pessoas, eu preciso solucionar todos os casos da melhor maneira possível. E tudo isso que me trouxe foi a experiência, né? Com os atendimentos, eu entrei crua. Fui aprendendo com pessoas que já estavam ali dentro, umas eram novatas, tinha a Gesiane, que já estava há bastante tempo também, aprendi muito com a Gesiane. E na medida com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas, né? Eu fui aprendendo, fui separando o que tem de melhor e o que eu poderia usar da minha personalidade para trazer melhorias para o meu trabalho. Eu sou uma pessoa muito criativa, então a gente trabalha com implantação de políticas públicas aqui no município. Eu tenho muitas ideias, muitas foram colocadas em prática, o que é motivo de muito orgulho para mim e me deixa muito satisfeita. E eu ainda tenho muitas ideias a serem colocadas em práticas. Então, eu resolvi colocar o meu nome à disposição mais uma vez, por mais 4 anos, para que eu consiga efetivar essas ideias e deixar a Loro Miller no topo, como ele já está. Né? Eu participo da Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares aqui da nossa região, faço parte da coordenação e posso dizer que Loro Miller é muito bem visto nessa questão conselho tutelar.
Qual as competências, Larissa, que você acha que são necessárias para um bom trabalho à frente do Conselho Tutelar?
Repito ali aquela parte que eu falei dos três E's. A ética, a experiência e a eficiência. De repente, eu até não quero dizer que para ser um bom conselheiro tutelar ele tem que ser experiente, porque, como eu disse, para ter experiência precisa entrar uma primeira vez. Mas eu acredito que ele precisa chegar já com uma bagagem, com conhecimento do que de fato faz o conselheiro tutelar, para não ter surpresas quando assumir. Né? Porque nesses anos que eu estive diante do órgão, é até chocante de falar, mas assim, nós tivemos mais de 21 conselheiros que passaram pelo órgão, né? Em caráter eletivo e depois em caráter seletivo, que tiveram que fazer mais processos, né? Suplementar, porque as pessoas acabam vindo achando que o conselho tutelar é uma coisa, chega ali é outra. E ver que, não dou para isso, eu não tenho psicológico para isso, não tenho emocional para isso, e acaba saindo. E aí a gente acaba tendo poucas pessoas que, de fato, querem trabalhar na garantia de direito. E isso é uma palavra que a gente precisa explicar muito bem, principalmente para o eleitor. Porque a garantia de direito é diferente de trabalhar na defesa e na proteção. O Conselho Tutelar não trabalha na proteção e nem na defesa. Ele trabalha na garantia de direito. Então, às vezes, as pessoas acham que o Conselho Tutelar ele precisa estar 100% incluído na sociedade, ele precisa estar lá dentro da casa do cidadão, e não. Né? Eu, Larissa, até não escuto diretamente para mim, mas eu escuto de algumas pessoas que comentam comigo que o Conselho Tutelar não faz nada, a gente nunca vê o Conselho Tutelar. E eu posso dizer que bom que não vê, porque isso é resultado de que o Conselho está fazendo um trabalho efetivo, porque quanto menos a população vê um trabalho sigiloso do Conselho Tutelar, quanto menos exposição essa família e essa criança tiver, mais efetivo o trabalho está sendo feito. Então eu acredito que o Conselheiro Tutelar ele tem que ter essa competência, ele tem que ter conhecimento de causa e tem que entrar sabendo o que ele vai enfrentar para poder atuar na garantia de direitos.
Isso que você falou de pessoas que passaram por lá imaginavam uma coisa e outra. Exatamente o que é isso? Que tipo de surpresa que essas pessoas têm?
É que as pessoas acabam entrando no conselho pensando que o conselho é... Algumas pensam que é uma polícia de criança, que todas as demandas que acontecem em relação à criança é o conselho que vai atender. Deu uma briga na escola, é o conselho que vai. Tem criança bebendo na rua, é o conselho que vai. Então as pessoas acabam achando, né? Eu até brinco quando eu vou dar algumas palestras aqui no nosso município, que a gente acha que vai colocar a capa do Batman e vai sair protegendo todas as crianças, né? E não é assim. Um dos públicos que o Conselho Tutelar menos tem contato são de fato as crianças. A gente tem praticamente contato zero com as crianças, porque a gente recebe a demanda, a gente recebe por intermédio de denúncia, e a gente precisa fazer com que essas demandas sejam efetivadas. Então, quando eu recebo um caso que o direito já foi violado, eu preciso fazer o quê? Garantir com que a rede de serviço, o que é a rede de serviço? A saúde, a educação, a assistência social do município, o próprio poder executivo, ele trabalhe na garantia desses direitos. Então, quando o direito ele já foi violado, eu preciso fazer de tudo para que essa violação cesse. E essa criança, esse adolescente consiga conviver e viver da melhor forma possível. Então, eu vou fazendo acompanhamentos, aplicando medidas de acompanhamento para essa criança, para que ela tenha uma vida digna e tenha seus direitos garantidos. E a criança e o adolescente que ainda não teve seu direito violado, eu vou trabalhar no sentido da prevenção. Então, o Conselho Tutelar ele acaba fazendo palestras nas escolas, está inserido na comunidade. Então, muitas vezes, se você, ouvinte, tem um filho, criança ou adolescente em casa, munícipe aqui de Lauro Miller, às vezes você não conhece o trabalho do Conselho, pergunta para o seu filho. Porque nesses últimos 4 anos, o Conselho Tutelar ele fez palestra em todas as escolas da rede municipal e estadual de ensino aqui de Lauro Miller. Então, todas as crianças tiveram acesso aos conselheiros, à informação sobre a garantia de direitos.
Eu vou te interromper, Larissa, faltam 30 segundos e queria deixar esse último espaço justamente porque é uma eleição que tem nome e número para as pessoas identificarem e fazer a sua última propaganda, então, porque que as pessoas devem votar em você.
Bom, eu acredito que as pessoas devem votar em mim, com consciência tranquila, sabendo que vão votar numa pessoa que vai ficar durante os próximos 4 anos à frente do Conselho Tutelar, eu não vou desistir. Eu amo o que eu faço. O meu número é o 105 e eu estou aí à disposição. Espero contar com o apoio e o voto de todos.
Larissa, muito obrigado pela entrevista e boa sorte no domingo.
Muito obrigada.